Olá, ouvinte, bem-vindo a ARO, um podcast de Infinity do Red 5. Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Maurício do Red 5 e eu tô aqui com o Andy, vencedor do Hell in Rio, o primeiro torneio que o Red 5 organiza de Infinity aqui no Rio de Janeiro. Foi bem bacana, a gente teve 16 inscritos, rolou uma fila de espera, algumas pessoas não puderam ir no final das contas, uma pessoa chegou tarde porque estava viajando, outros se embananaram aí para chegar, mas foi uma grande satisfação poder receber a galera aqui no Rio de Janeiro. A gente teve jogador de São Paulo, jogador do Maranhão, de Brasília, e por acaso foi um desses caras de Brasília que ganhou o torneio. Fala aí, Andy. Fala um pouquinho de você, o que você achou do torneio e suas impressões iniciais, assim. E aí depois a gente vai entrar um pouco no teu exército, para você fazer um reporte das suas partidas. Mas agora fala de você, quem é você, se Andy é teu nome mesmo, se é um apelido e impressões gerais do evento. Fala aí.
Fala, Maurício. Oi, pessoal. Tudo bem? Então... Andy não é meu nome é André. Andy é apelido de amigos que deram para mim uns anos atrás e acabou ficando. E daí é mais fácil, né? Porque André sempre tem uns três ou quatro. Então daí eu fico diferenciado nesse sentido. Esse torneio do Hell in Rio foi ótimo. Foi meu terceiro torneio de Infinity. Eu gostei bastante. A organização estava muito boa, vocês fizeram uma organização bem legal. Eu achei o pessoal bem amistoso, tudo muito, muito todas as pessoas bem camaradas, conversando bastante, não só de coisas do jogo, mas de coisas de fora do jogo. Tinham várias mesas que estavam muito bonitas, muito bem arrumadas, não só no termo, nos aspectos estratégicos, táticos, mas visual mesmo das mesas também estavam muito lindas. E também eu fiquei impressionado com a quantidade de miniaturas muito bem pintadas. Eu fiquei realmente assim, caramba, pô, eu gosto de pintar as minhas miniaturas, mas tinham miniaturas lá que estavam muito, muito boas, mano.
É, realmente o jogo com miniatura pintada, ele toma um outro gosto, né? É legal você ver a mesa toda colorida assim, a imersão fica muito melhor. Acho que bom que você gostou, fico feliz. A melhor coisa que um organizador pode ter é ver que quem frequentou o evento curtiu o evento. Fico bem satisfeito. E, cara, das suas partidas, assim, como é que elas foram? Fala um pouquinho pra gente aí dos seus adversários, como é que as partidas rolaram. Conta um pouco pra gente disso aí também.
Então, a primeira partida foi com o Eduardo, né? Ele tava de JSA. Eu já tinha jogado contra a JSA algumas vezes, entendia bem como é que era um exército, bastante móvel, bastante voltado em melee, mas relativamente fraco em troca de tiro, né? Eu comecei com a iniciativa, ele escolheu o terreno, era um cenário bem urbano, bastante fechado, poucas linhas de tiro. Eu já fui logo avançando para fazer o objetivo de colocar o multiscanner, né, que era um dos objetivos da missão. E quando eu estava terminando o meu turno, eu me posicionei para defender. E acabei conseguindo me defender, ele conseguiu avançar. Foi um jogo bem interessante, mas eu acho que como primeira partida, eu, de certa forma, consegui manter um upper hand. Assim, a iniciativa, às vezes, custa... Tem bem essa coisa característica no Infinity, né? Quando você começa forte assim e consegue fazer ataques bons e tal, você acaba debilitando o segundo jogador, né? Quem acaba agindo depois. E foi uma vitória, foi legal, mas o Eduardo lutou bravamente, foi joia. O JSA é muito móvel, difícil de enfrentar, tem que ficar bem atento mesmo. A segunda partida foi contra o Gabriel, ele estava jogando de Caledônia. É um exército que eu também já cheguei a enfrentar num campeonato torneio que teve do Infinity em São Paulo. Achei complicado quando eu fiz esse torneio 2 anos atrás, porque é um exército que tem muita peça, muita camuflagem, você não sabe muito bem o que sai ali. Algumas das armas deles dão dano duplo, né, que já acaba matando de vez uma peça, ou até incapacitando as peças mais fortes. E ele começou com a iniciativa, ele começou com o jogo muito bem. Ele praticamente fez o objetivo principal da missão, que era eliminar o alvo designado com poucas ordens. Ele tinha uma peça infiltrada que foi lá e acabou matando o alvo designado e falecendo no processo. Foi um jogo que logo de cara eu senti o baque, né? A iniciativa foi bem pesada pro meu lado, ele conseguiu completar, mas ele não conseguiu ferir as minhas peças com esse processo. Ele fez os pontos de objetivo, nisso ele foi bem, mas ele não feriu as minhas peças. E daí quando eu entrei, eu comecei a ferir as peças dele, né? E turno a turno foi ficando cada vez mais complicado pro Gabriel. Eu fui matando boa parte das peças dele. E daí ele acabou ficando um pouco mais reativo e daí foi meio que um efeito de trator, assim. Eu consegui ganhar momento, consegui avançar bastante, perdi algumas peças no caminho, mas o link que eu montei de Tunguska em cima de um prédio ali foi bastante decisivo em determinar as trocas de tiro e tal, mesmo através de fumaça em alguns casos, né? Foi o jogo mais apertado, no fim das contas, em termos de pontuação, contra o Gabriel de Caledônia, né? E o último jogo foi contra o Zinho estava de torra. Sabia que ele já tinha feito boas partidas nos jogos anteriores. Eu tinha jogado contra a torra já, mas eu conheço muito pouco das peças, algumas peças específicas, assim, eu já sabia mais ou menos o que fazia. E foi um jogo que também foi parecido com o do Gabriel. O Zinho começou com a iniciativa, veio passando por cima, avançando bem forte. Eu tive que me segurar bastante, acabei perdendo algumas peças logo de cara, perdi 3 peças na primeira rodada. Mas eu consegui segurar esse avanço dele, consegui. Tive um pouco de sorte em alguns saves ali de um robô e consegui ir no segundo turno em diante fazer o meu exército avançar o suficiente para conquistar os quadrantes, né? Era Quadrant Control, impedir que o Data Tracker dele tivesse num quadrante controlado, conseguir assassinar o Data Tracker do Zinho. E o terceiro turno, e foi um, o segundo turno foi um turno bem difícil, eu estava com o segundo jogador, que facilita um pouco no Quadrant Control. E o terceiro turno foi um turno que daí o Zinho já não tinha muitas peças, eu acabei matando muitas peças dele, ele estava bem fraco mesmo, e eu acabei passeando no mapa e conseguindo fazer a missão da carta, né, do Classified Objective, que acabou dando um ponto a mais. Todos eles jogaram muito bem, jogaram assim voltado para o objetivo, voltado para maximizar o que as peças dos exércitos deles estavam faziam de bem, né? Jogar fumaça, atirar de longe, todo mundo sabendo bem que cada peça fazia na sua característica. Foram bons adversários. Gostei muito de jogar contra eles e aprendi muito com isso.
É, no Quadrant Control realmente é muito bom quando a gente começa em segundo. Quando a gente começa em segundo é ótimo, né? Quando a gente joga em segundo, porque você vê o layout do mapa, aonde o cara tá indo, e você sabe aonde que você tem que atacar e o que você tem que colocar aonde para equiparar os pontos, né? Eu gosto muito de jogar essa missão em segundo. Na verdade, eu gosto de jogar tanto a Quadrant Control em segundo quanto a do Xenotech, do Xenotech, não, dos HVTs em segundo também, que é a Masking, porque você consegue apertar os botões lá para fazer pontinho e assassinar os caras no teu ritmo, né? Você não fica essa assim de ter que matar os caras e ainda se preocupar em defender, porque sabe que o cara vai vir para cima no turno dele. Eu gosto de jogar essas em segundo. Mas maneiro, assim, pelo que você falou, as partidas foram bem disputadas. Engraçado o que você disse aí do Gabriel, né? De que ele conseguiu pontuar, mas não foi contundente. E isso é uma coisa que a gente tem que pegar um pouco no Infinity também, né? Ou às vezes a gente parte para o mata-mata para depois cumprir missão, mas aí já é tarde, você já gastou as ordens, já seu order pool já está bem minado, ou você vai cumprir a ordem, mas acaba que não mata muito do cara, e aí quando vem a vez dele, você não consegue muito conter muito, porque ele tem muita ordem também. Eu acho que o equilíbrio ideal é você fazer seus pontos e dar uma minada na order pool do cara para que ele não tenha tanta coisa, né? Para que ele você consiga, no seu turno reativo, segurar a onda com o ataque que está vindo aí. Quando eu jogo de Ariadna, isso funciona muito bem, porque eu jogo de americano e eu consigo avançar com o meu meio-campo. Americano tem um meio-campo bem bacana. E aí depois eu solto o Vanzan lá atrás, ou usa um paraquedista, e esses caras eles acabam dando uma atacada nos cheerleaders, né? O que tira bastante o combustível das peças mais fortes do meu inimigo. E o cara tá com uma peça agressiva no backline dele lá, ele é obrigado a virar, obrigado a lidar com isso. Então isso aí funciona legal. Infinity é muito bom, né? Porque você tem essas variantes táticas aí. Por exemplo, a gente estava conversando hoje com o Daniel, que é o colega que jogou de Onyx no torneio, que falou que sempre prefere começar, e a gente sabe por quê, porque ele tem uns tags muito fortes e tal. Acho que é Sphinx, né? Que joga muito bem. Então não tem receita de bolo. Eu acho que a gente encontrar o equilíbrio dentro do nosso ARM para aquela missão. E o que funciona pra gente? São variáveis diversas que a gente acaba tendo que equilibrar aí para fazer funcionar. E agora me diz o seguinte, cara. E a sua preparação pro torneio, assim, como é que você se preparou? Você comentou que jogou umas partidas com o Paulo lá em Brasília, Paulo Cavalcante. Mas como é que foi isso, assim? Como é que você se prepara para um torneio? Bom, como é que você monta suas listas e etc? Fala pra gente um pouquinho disso aí.
Então, como é que eu monto as listas, né? Esse é o terceiro torneio que eu participo de Infinity. O primeiro torneio foi no final de 2017, lá em São Paulo. Eu não peguei uma posição muito boa, mas eu fiquei bastante contente porque eu acabei ganhando uma medalha de melhor exército pintado. E foi uma coisa que me motivou bastante a fazer um exército bem feito, tudo mais, tal. Então eu sempre tive essa coisa também. Eu acho que o pessoal é uma motivação para você pintar as peças e participar de um torneio, né? Então acaba uma coisa alimentando a outra, né? Então, como é que eu fiz a preparação? Eu estudei um pouco mais o Tunguska, né? Tunguska é um army novo. Estudei um pouco mais a respeito do que as peças faziam, procurei algumas listas já prontas. Insights, Dice Abides, Bromad Academy, às vezes até no próprio fórum da Corpus Belli também, olhei para ver o que que o pessoal tem jogado, o que que o pessoal tem usado em Tunguska, se é Limited Insertion, se não é, né, se vai usar tag ou não vai. Então, estudo um pouco o ARMY para ver como é que as coisas estão funcionando dentro dele. Eu comecei a jogar com o ARMY só esse ano mesmo, no Tunguska recente. No ano passado eu joguei com o Druz Baran. Olhei as listas, vi, ah, legal, essas listas aqui parecem legais. E daí eu comecei a adaptar o que eu via nessas listas com o que eu tenho de miniaturas, porque eu sempre gosto de jogar com as peças WYSIWYG o máximo possível. Faço pequenas conversões, tento deixar a peça ser aquilo que ela representa mesmo, né? Mudo arma, faço essas coisas e vou alterando. E o outro passo é treinar. E daí eu treinei as missões que a gente sabia que iam estar aí no Hell in Rio com o Paulo. Paulo foi um ótimo oponente nos nossos treinos, né? A gente estuda bem o que que a missão precisa, que tipo de peça seria muito importante naquela missão, né? Cada missão tem realmente a sua característica, tem missões que dão valores para tag, para médico, para engenheiro, hacker e tal, né? E a Unmasking é uma que dá muito valor para hackers. E eu falei para o Paulo, falei, Paulo, você tem que botar mais hacker. Quando ele jogou, ele tinha um hacker só na lista dele, né? E eu já tava com três para fazer Unmasking. Eu falei, Unmasking tem que ter hacker, cara, que você bota um hacker em cada console, cada hacker aperta o botão uma vez, rola dois dados. Essa missão tem que ter hacker o máximo possível. Pega os hackers mais baratos que você puder e coloca. Então a gente jogou, treinou e daí eu fui fazendo pequenos ajustes na lista, né? Tira uma peça aqui, põe uma peça lá, bota uma outra peça aqui para ajudar um outro grupo, ganhar mais uma ordenzinha, né? O exército do Tunguska, ele é um exército relativamente caro. Eu acho que ele funciona muito bem em Limited Insertion, porque tem muitas peças caras, você consegue fazer links bem caros, né? Um link de Hollow Man fica bem forte, mas bem caro dentro do exército. E ele não tem peças muito baratas, ele não tem peças de 6 pontos, essas coisas assim, né? Então você tem que conseguir dosar direito as ordens aí, ter um pouco de reserva de ordem, né? Que eu acho que é o que a gente viu aí na grande maioria dos exércitos que jogaram, né? O pessoal tinha dois grupos, o segundo grupo ele acaba sendo um pouco de reserva de ordens para quando o primeiro grupo sofrer muitos ataques, né? E foi essa a preparação. Você tem que estudar mesmo o que que a missão faz, porque você tem que fazer uma lista para aquela missão. E eu bolei uma lista para Power Pack, uma lista para Unmasking, e o Quadro Control foi a mesma lista do Power Pack, do Unmasking, desculpa.
Maneiro. E você alternou as listas? Porque teve gente que levou duas listas e só jogou com uma. O que que você achou assim? Você acha que então o lance de ter os hackers deu bastante certo? Pelo que eu estou entendendo, você chegou a usar as listas específicas para cada missão, né? E dentro do teu exército, assim, cara, quem que você acha que te surpreendeu? Quem é que é aquela peça que você sabe que vai carregar piano? O Krisa Borak, eu vi que você tinha. Hollow Man, como você falou, os hackers. Quem que era aquela tua peça de segurança ali que você sabia, putz, agora esse cara aqui é que vai rambear porque eu sei que ele vai dar uma dizimada ali no exército do cara. Qual foi esse teu personagem, esse teu boneco aí?
Com certeza o Krisa Borak é uma peça muito forte, faz muito estrago e fez muito estrago em todos os jogos que eu participei aí, né? Ele tem Heavy Machine Gun, ele Heavy Infantry, ele tem Armor 5, 2 de vida. É uma peça ótima, foi muito bem usado. Na segunda partida contra o Gabriel, ele até acabou falecendo porque ele enfrentou um sniper que pegou ele fora do alcance dele. E ficou ferido, eu levantei ele com o robozinho da médica, né, quando a Daktari, fui lá, revivi ele, e depois ele veio a falecer de novo no outro Crossfire aí. E daí, exatamente na segunda partida contra o Gabriel de Caledônia, como o Krisa ficou fora da jogada, eu acabei tendo que utilizar o meu segundo Brutamontes, que é o Grenzer Spitfire. A vantagem do Grenzer Spitfire é que ele tem MSV nível 1, então ele consegue enxergar através das camuflagens, e o Spitfire é uma arma muito boa, né? Já tem um HOF bem alto. O alcance não é tão bom quanto o Heavy Machine Gun, mas já tem um HOF bem alto. E o Grenzer no link fica uma coisa espetacular, assim. Dependendo da peça que eu tava atirando, né, contra as peças que eram impetuosas do Caledonia, que não podem ter cover, eu tinha um bônus de mais 3 da distância e mais 3 do link, e o BS dele já é 3, então o tio hit era no 19. Então também fez um estrago grande o Grenzer, né? Foi um MVP aqui da segunda partida, né? Mas o Chris é uma peça ótima, eu gosto bastante dela, assim.
Cara, pelo que você tá falando, realmente Tunguska é bem contundente, tem peças bem fortes, né, que se você sabe posicionar bem na mesa, você consegue ter resultados excelentes. Agora, me diz uma coisa, assim, você fez as suas partidas, você ganhou o campeonato, você Falou que com o Zinho você praticamente fechou na segunda rodada. Tem alguma coisa que você teria feito diferente em alguma das suas partidas ou na sua lista? Assim, tem alguma coisa que você pensa agora que você fala, putz, se eu tivesse levado essa peça aqui, teria sido mais eficaz? Ou então, se eu tivesse jogado com esse boneco aqui dessa forma, eu teria passado menos sufoco? Tem alguma coisa que você gostaria de voltar no tempo e corrigir, tendo passado o campeonato e sabendo os resultados?
Em termos de peças e listas, não. Eu acho que eu fiz uma escolha boa e eram bem adequadas para enfrentar os oponentes que eu tive. Mas uma coisa que eu com certeza mudaria, né? Hindsight 2020, seria deployment, tanto na minha segunda quanto na minha terceira partida. Na segunda, eu fiz de concentrar os designated targets num canto só. A ideia era deixar o Link protegendo eles, mas o Gabriel tinha uma peça que infiltrou e acabou conseguindo descobrir quem era, tal, não sei o que lá, e atacar o designated target correto. Então, era uma estratégia de concentrar para tentar proteger mais fácil, mas não foi eficiente. Então, acho que o deployment eu faria diferente nesse caso aí. Espalharia mais os designated targets, ia ficar bem mais complicado para ele cumprir a missão. E na terceira partida contra o Zinho também, eu também fiz um deployment de algumas peças, como ele tinha iniciativa, eu fiz o deployment de algumas peças um pouco mais exposto do que eu deveria, e ele acabou logo na primeira rodada, eliminando três peças minhas, porque ele conseguiu ver, enxergar direitinho onde é que elas estavam e atacar e tal. Então eu mudaria o deployment também. Mas as listas acho que estavam boas, estavam equilibradas com as listas que a gente jogou aí no torneio.
É, esse lance do deploy do Unmasking, realmente eu já vi gente fazendo esse castelinho aí que você fez. Já vi gente fazendo castelinho e botando outros bonecos em volta. Tem estratégias e estratégias, né, cara? Eu acho que é bem difícil a gente conseguir prever tudo. Mas eu, quando jogo, gosto de espalhar. E sempre boto alguém olhando a via que o cara tá vindo para tentar matar assim que o cara dobrar a esquina ali. Não vai ter um opposite shot, mas pelo menos eu tento matar o sujeito. Cara, e assim, acho que excelente, né? O teu torneio foi muito bom. As respostas aqui estão bem maneiras. Falando um pouquinho agora do futuro do Infinity, assim, do que você tá vendo desses lançamentos, você tá acompanhando, tá vendo o que tá mudando aí, tá vendo o Shashvash, tá vendo essas novidades, né, as Mercenary Companies novas, você se imagina jogando com algumas delas, porque deve mudar o meta um pouquinho, né, apesar do Infinity ter um meta local que é bem mais significativo do que o meta global. Eu acho que lançamento sempre balança o mercado e as pessoas acabam ficando pilhadas para jogar com alguma coisa. Você se vê jogando com alguma das novidades aí?
Todos esses jogos competitivos, né? Infinity não é diferente. Warhammer, X-Wing, Malifaux, War Machine, todos esses jogos que trazem competição, que fazem esses torneios regularmente, eles têm que ter lançamentos, né? Eles vivem disso. É uma forma da companhia conseguir continuar no negócio, né? Se o jogo é muito estático, fica difícil para eles lançarem e perpetuarem o jogo, né? Eu tenho acompanhado as novidades, eu tenho achado bem legais elas no geral, fiquei muito contente com o Tunguska, né, que eu tô jogando. Eu tava esperando ele já há algum tempo, né? Eu tenho jogado Infinity faz só 3 anos, faz pouco tempo que eu tenho começado a jogar o Infinity. A gente fica sempre meio receoso do power creep, né? As novas unidades vão ser sempre melhores do que algumas unidades antigas. Mas a grande vantagem que eu vejo do Infinity, como o Army Builder ele é todo online, os livros não são realmente a fonte primária dos stats das unidades e tudo mais. E a Corvus tem a possibilidade, e eles têm feito isso, de tempos em tempos ir atualizando o Army Builder e atualizando os pontos das unidades. né, deixando unidades mais baratas ou mais caras e tal. Eles podem fazer isso e eles têm feito. Eu acho que controla um pouco desse power creep que pode acabar acontecendo com múltiplos lançamentos, né? Dos últimos anúncios que tiveram, um que ficou bem interessante para mim, eu achei foi o Foreign Company, muito porque quase todas as peças que estão lá, tirando as que vão ser lançadas, obviamente, são peças que eu já tenho. Então, para mim, fica fácil montar um army de Foreign Company, porque as peças já estão quase todas em minha possessão, várias delas já pintadas, inclusive, né? A minha ideia com esses lançamentos é jogar o Tunguska durante esse ano. Então, todas as minhas próximas partidas vão ser com o Tunguska. E para o ano que vem, eu quero mudar para o Varuna. Eu acho que o Varuna também é um army bem interessante, é um army novo, com um grande potencial.
Bem maneiro, cara. Eu tô jogando de Varuna. Ano passado eu joguei de americanos, botava uns japoneses de vez em quando na mesa para dar uma variada, mas era basicamente o Zarf. E agora eu tô de Varuna e tô bem satisfeito. É um exército que eu me adaptei rápido. Ele joga muito forte no ARO. É bacana. Tem umas coisinhas aí que eu acho que precisa ajustar, mas tá bem redondo. Cara, só pra gente fechar, o que que você gostaria de ver no Infinity? Assim, o que que você acha que tá faltando? Ou em termos de lore, em termos de gameplay, o que que você acha que tem que vir, que você curtiria? E se você tiver alguma palavra aí para os nossos ouvintes, pra gente poder encerrar o nosso papo.
Que eu acho que falta no Infinity hoje em dia, né? Eu acho que o Infinity é um jogo bem redondo, eles têm muitas coisas bem legais, regras interessantes, dinâmica, né? O ARO é ótimo. E eu acho que é uma coisa que falta hoje no Infinity, acho que eles estão chegando já nesse caminho aí, os próximos passos provavelmente vão ser alguma coisa nesse sentido, é uma convergência dos termos do jogo, né? Algumas coisas dentro do jogo têm mais ou menos o mesmo efeito, mas têm nomes diferentes, né? Por exemplo, munição double action, double trouble. No fundo, faz a mesma coisa, mas por que ter nomes diferentes, né? Por que não simplificar os nomes, agregar um pouco essas coisas que fazem os mesmos efeitos mecanicamente, apesar de, por característica, talvez não serem consideradas as mesmas coisas, né? Ah, é dois cheques de dano no melee, ou é dois cheques de dano no tiro, ou é dois cheques de dano no hacking, ou é dois cheques de dano num químico. Tanto faz, no fundo são dois cheques, né? Então eles poderiam convergir um pouco mais esses termos. E acho que eles precisam integrar também um pouco, o pessoal da Corvus Belli, acho que já tem feito isso, a gente vê um pouco disso no, no, na Wiki, mas integrar mais o FAQ atualizado junto com a Wiki, né? Porque hoje a gente usa muito a Wiki para pesquisar a respeito de coisas, das regras do jogo. A Wiki é ótima, ela resolve boa parte dos problemas. São realmente casos bem específicos que a gente tem que recorrer para o FAQ, mas se eles conseguissem integrar um pouco mais isso, ficaria bem legal. Eu não sou o cara que dá muita atenção para o fluff do Infinity, eu sei que ele é bem detalhado, ele tem um monte de coisa, eu acho legal o ambiente, ficção científica, mas eu não sou o cara que me atenta tanto ao fluff, eu gosto realmente da mecânica do jogo, eu acho ele um jogo muito dinâmico, né? Eu acho que talvez uma coisa que falte também, eu sinto um pouco isso, poderia ter nos exércitos Vanilla um fireteam. Talvez um fireteam simples, trio, alguma coisa assim. E eu acho que o Vanilla mereceria ter umas regrinhas de fireteam também. Das vezes que eu joguei Vanilla contra setorial, eu achei que os fireteams nos setoriais eles trazem um benefício muito grande, especialmente na defensiva. E o Vanilla fica um pouco defasado nesse sentido. Apesar de você ter mais peças, mais opção de peças, você não conseguir. Só o fato de você conseguir mover mesmo as peças, não estou nem entrando nos bônus do Fireteam. O fato de você mover as peças com uma ordem só, apesar de no Vanilla você conseguir usar Coordinated Action, né? Coordinated Order, de mover até quatro peças, eu acho que um Fireteam dentro de cada Vanilla, um Fireteam simples, com peças simples, nada muito elaborado como o pessoal tem feito nos outros setoriais, poderia existir. E de palavra final, o que eu tenho para dizer para o pessoal é obrigado, Maurício, obrigado mesmo pelo convite aí. O torneio foi ótimo, gostei bastante. É falar para a galera jogar Infinity, experimentar Infinity, é um jogo muito legal, mas você tem que começar ele com passos bem calmos e bem tranquilos, mesmo para quem tem bastante experiência em outros jogos, em outras mecânicas. O Infinity é um jogo que tem muitas, muitas regras. O ideal que eu sugiro para todo mundo que vai começar a jogar Infinity é comprar uma caixa básica que tenha dois exércitos, jogar aqueles cenários da caixa básica, jogar mais algumas vezes com o exército completo dessa caixa básica, né, que tem sete peças para cada lado. Aí quando você tiver já umas 10 partidas disso aí, dessa caixa básica completa, com todas as peças e todas as regras que aquelas peças merecem, daí você partir para o ITS. Se você começar a entrar de cara no ITS, querendo montar exército, querendo combinar coisa, dentro do Infinity você vai ficar doido. A quantidade de opções em qualquer um das facções é gigantesca. Só dentro dos nômades eu sei que existem mais de 500 perfis de soldados, né? Um perfil de soldado é um soldado mais o equipamento, mais o armamento dele. É uma loucura. Você não vai poder mergulhar de cara nisso aí. Isso é um, né, 500 perfis em uma facção de sete. É muita coisa, é muita coisa. Então, o ideal é você começar pequeno, vai jogando caixa básica, vai experimentando, vai conhecendo o jogo. Daí depois, quando você tiver bastante experiência com as caixas básicas, ir pro ITS e começar a participar de torneios e começar a jogar com o pessoal as coisas grandes. Essa é a minha palavra. Valeu, Maurício. Obrigadão, cara.
Bom, esse aí foi o Andy, vencedor do Hell in Rio. Vocês puderam ver pela entrevista dele que nada acontece por acaso, você tem que dar uma estudada no seu exército, dar uma estudada no meta, dar uma estudada nas missões para poder montar um negócio que realmente funcione. Ele fez isso, deu certo. E é isso aí, galera. Só jogando pra gente aprender a jogar, só jogando pra gente pegar os atalhos das missões. Infinity é um jogo muito denso, muito profundo. Muito divertido, vale muito a pena ser jogado. Eu acho que todo mundo que está aqui já sabe disso, mas nunca é demais reforçar. Eu quero agradecer a todos vocês que vieram ao Hell in Rio, que fizeram dele esse evento de sucesso que foi. Teve gente que veio do Maranhão, ou seja, putz, sei lá quantos mil quilômetros do Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, outras cidades do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado a todos vocês que compareceram. Todos vocês que fizeram esse esforço de deixar um sábado da vida de vocês, com a família, com os amigos, para poder estar com esses amigos do jogo, se divertindo e dando risada junto. Quero agradecer muito aos patrocinadores também, que ajudaram o torneio a ser realizado. A gente teve a Game Vault, a Game of Boards, a MicroArts Studio, a editora Aleph, a própria Corvus Belli. O nosso colega Marcílio, que mandou a command board, e o nosso colega Godoy, que falou com um amigo Warcore holandês e mandou uma miniatura para a gente para ser sorteada. Muito obrigado. É para vocês que a gente faz essas coisas, realmente isso aí não é clichê, é a mais pura verdade. Dá muito tesão ver um evento dando certo, a galera sendo super satisfeita, empolgada com o jogo e mais vontade de fazer outros. Podem ter certeza que o Hell 2 está vindo aí. E vai arrebentar. A trama já está feita. Agora é só começar a montar a mesa e ver como que a gente viabiliza. Valeu, galera. Brigadão e até o próximo Arrow.